Ordinário 23738084, procedente de São Paulo, relatora ministra Luciana Lossi, embargante Paulo Maluf, embargado Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, matéria recurso ordinário foi amplamente discutido por este colegiado. Eu farei um resumo, lerei a ementa do meu voto, até por entender que os embargos de declaração é um recurso de cognoscibilidade estrito. E eu digo, então, que a pretensão de trazer à lume discussão muito anterior à própria interposição do recurso ordinário, mas que não foi devolvida nas razões do apelo a tempo e modo, configura indevida inovação de tese recursal. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, o enquadramento da conduta do artigo 11 na Lei de Improbidade Administrativa impõe o reconhecimento da conduta dolosa. Na hipótese dos autos, não se desbordou do quanto examinado pela Justiça Comum, competente para o julgamento da ação de improbidade administrativa. Apenas se extraiu da condenação, na linha da atual diretriz jurisprudencial desta Corte, os elementos necessários à incidência da inelegibilidade em exame, quais sejam o dolo no proceder do candidato, bem como o enriquecimento ilícito e a lesão ao erário, configurados com base na condenação pelos artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. A título de obiter dictum, ressalta-se que, à luz da moralidade para o exercício do mandato exigida pela Carta Constitucional, não é concebível que um agente a quem imposta a proibição de contratar com o poder público ingresse no aparato estatal e se torne o próprio poder público. Interpretação teleológica e finalística da norma disciplinada na linha L, que se alinha aos ditames constitucionais, os quais visam a proteção da probidade administrativa e da moralidade para o exercício de mandato. A rediscussão da matéria, já exaustivamente apreciada em sentido contrário às pretensões do embargante, não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios, razão pela qual rejeito os embargos de declaração. Fiz distribuir o meu voto, senhor presidente, a todos os colegas, inclusive com um caderno contendo cópia da apelação, do acórdão da apelação, da sentença do Tribunal de Justiça, bem como cópia do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral e também da petição do próprio embargos de declaração opostos estão sendo agora discutidos para melhor esclarecimento de todos.
De acordo, senhor presidente.
O eminente ministro Luiz Fux, acompanho.
Senhor presidente, uma matéria de fato, por favor.
Pois não. A eminente relatora, admite?
Não, obrigada. As páginas 19 do voto de Vossa Excelência no acordo consta quando Vossa Excelência traz o fundamento da linha do artigo 11.
Mas é para
esclarecer. É um esclarecimento de fato. É um erro material, Excelência, que consta no acórdão, que eu gostaria muito que fosse analisado pela Corte.
Vossa Excelência teve a oportunidade de distribuir memoriais. Eu gostaria de proferir o meu voto. Eu vou pedir licença aos colegas para antecipar o meu voto. Eu estou acolhendo os embargos com efeitos modificativos, que eu entendo que houve contradição na análise do que diz respeito à competência de se analisar se houve ou não houve o dolo. Aliás, acabamos de julgar agora, na lista 5 da relatoria da ministra Luciana Lossi, um caso envolvendo Newton Lima Neto, parlamentar do Partido dos Trabalhadores, que foi condenado no Estado de São Paulo pelo artigo 11, por dolo. E a Corte, inicialmente o ministro Henrique Neves, deu provimento monocrático ordinário, porque a nossa jurisprudência é essa, que o dolo não pode ser baseado no artigo 11. Então eu identifico contraditório quando no voto, no acordo embargado, o voto condutor se baseou no artigo 11 para fazer referência ao dolo. Anoto essa contradição, trago o voto por escrito, acolho com efeitos modificativos os embargos para dar provimento ao recurso e deferir o registro do embargante. Como vota o ministro Tarcísio?
Eminente presidente, eu inicialmente tinha dúvidas quanto ao cabimento da rediscussão da matéria na via processual dos embargos de declaração, que é justamente o item 5 do projeto de ementa distribuído pela eminente ministra Luciana Lossi. Mas eu creio haver omissão no caso e, além disso, me parece conveniente o enfrentamento do tema de fundo, porque se está ainda em instância ordinária, nós estamos em meio a um processo de registro e a estudos doutrinários no sentido de que esse processo seria um misto de processo jurisdicional e administrativo, o que conferiria à Corte uma amplitude na significação desses fatos. E, além disso, eu percebo das últimas sessões que o tribunal tem sido flexível no enfrentamento dessa matéria em base de declaração. Então, inicialmente, eu acompanho Vossa Excelência quanto ao conhecimento dos declaratórios e não sei se haverá destaque ou se já posso...
Não, eu já voltei acolhendo para deferir
então,
o
então, analisando o mérito, eu fiz algumas anotações apressadas porque acompanhei o julgamento não da tribuna, mas da plateia e tive oportunidade de ler o processo mais de uma vez, o caderno processual inteiro. Tive a oportunidade de debater, inclusive, com a ministra Luciana, que muito lealmente forneceu todos os elementos de fato e de direito. Li o processo no âmbito do Tribunal de Justiça e me parece que não está caracterizada a hipótese da linha L, que requesta, a meu ver, ato doloso de improbidade administrativa. No acordo embargado, que estamos a apreciar, essa conduta dolosa foi extraída da fundamentação daquele deciso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu não penso que isso seja possível, mas ainda que assim não fosse, me parece inviável desprezar a parte dispositiva daquele mesmo acordo, no que claramente diz ter havido ato culposo. O voto proferido pela eminente relatora do acordo ora embargado teve por configurado o dolo em virtude de suposta condenação, se a mesa, nos artigos 10 e 11. Eu, com efeito, eu não logrei identificar essa condenação com esteio especificamente no artigo 11. A mim me pareceu que o acórdão do Tribunal de Justiça, da apelação, em uníssono nesse ponto com a sentença, proclamaram formal e materialmente uma condenação única com base no artigo 10. Não se decidiu, portanto, com base no artigo 11, embora tenham sido feitas referências a ele, mas não houve decisão específica.
Caso Newton Lima, houve condenação por dolo no artigo 11.
Nesse caso, não me pareceu ter havido
agora,
condenação.
Entendimento, senhor presidente, apenas para esclarecer, no meu entender, houve condenação no caso que acabamos de julgar na lista, apenas no 11. E no presente caso, houve a condenação no 10 e no 11. Essa é a diferença que eu faço.
E a mim me pareceu também que o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu reli hoje, inclusive, esse acordo, ele foi expresso, para além de qualquer dúvida razoável, a meu ver, ao afirmar que as penas foram aplicadas de acordo com o artigo 12, inciso 2, da Lei de Improbidade Administrativa, que é um dispositivo direcionado a condenações culposas havidas com base no artigo 10 e não no artigo 11. Não bastasse, a meu ver, quando examinados os declaratórios do próprio Ministério Público naquela instância, que o tribunal, ao julgar esses embargos declaratórios, ratificou que a condenação se deu com base no artigo 10 e na modalidade culposa. Então, na minha modesta compreensão, é impossível reenquadrar os fatos apurados naquela ação de improbidade para, na prática, emendar aquela condenação e, a partir dessa emenda à condenação, dar aso à ineligibilidade que cuida a linha L. De outro lado, eu compreendi também que o embargante se defendeu formalmente, da acusação daquilo que, à luz do Código Civil, é uma das modalidades de culpa, que é a culpa em eligendo ou a culpa em vigilando. Então, com essas rápidas considerações, eu também me animo a prover os declaratórios com efeitos modificativos, dar provimento ao recurso ordinário e deferir o registro do hora embargante.
Como voto, ministro Gilmar Mendes.
Eu já tive a oportunidade de me manifestar quando do julgamento da causa e fiquei exatamente com a impressão agora manifestada por Vossa Excelência. E acredito que depois, em outros precedentes, nós assentamos exatamente que não cabe à Justiça Eleitoral fazer o enquadramento da decisão tomada no âmbito da Justiça Comum, que é a sede, o foro natural para a definição, no caso, do ato de improbidade. E não há nenhuma dúvida, tanto no acórdão como na sentença, como também nos embargos de declaração. A singularidade deste caso, inclusive, eu acho que se manifesta nos embargos de declaração levados a efeito pelo Ministério Público, né, procurando exatamente uma corrigenda.
Uma pecha de doloso.
Exatamente.
Lá
e obteve de novo a resposta de que não era possível afirmar o dolo, no caso. Portanto, não se perfaz o tipo da lei de inelegibilidade, a lei da ficha limpa. Eu vou pedir vênia também à relatora para acompanhar o voto divergente de Vossa Excelência e acolher os embargos com efeitos infringentes.
Ministro Fux já acompanhou a relatora. Como voto, ministro João Otávio de Noronha.
Senhor presidente, eu vou pedir vênia à ministra Luciana Loss, mas eu não tenho nenhum acréscimo útil ou necessário a fazer ao voto de Vossa Excelência, e aos voluptuários eu não sou dado. Então vou acompanhá-lo integralmente.
Ministra Maria Tereza.
Eu vou pedir vênia, mais respeitosa vênia, à divergência para acompanhar a relatora.
Proclamo o resultado. Por maioria, acolhidos os embargos de declaração para dar provimento ao recurso ordinário e deferir o registro do embargante nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, que fica redator para o acórdão. Vencidos a ministra relatora, ministro Luiz Fux e ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ministro Gilmar Mendes, para